Podcast Folha PE.
Entrevista.
A gente vai tratar de um assunto, né, que é bem hoje, bem atual, bem agora, não é? Que é sobre arboviroses, prevenção sobre as arboviroses, sobre essa danada, essa proliferação desse mosquito, desse Aedes aegypti, que está por aí tirando o sono da gente, quebrando a cabeça das pessoas que estão ligadas aí à questão da vigilância sanitária, da vigilância do ambiente, né, aqui na nossa cidade. E aí, para falar especificamente sobre essa questão, eu estou aqui no estúdio recebendo aqui a visita, né, de Vânia Nunes. Ela é gerente de vigilância ambiental da Prefeitura da cidade do Recife. E ela vem exatamente atendendo aqui o nosso pedido. Vânia, corre aqui, fala para a gente como é que está essa situação. Explica para a gente tudo bem, tintim por tintim. A gente sabe, a Prefeitura já falou, já fez campanhas, mas parece que a gente está apanhando para o mosquito. Vânia, boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso programa.
Boa tarde.
Olha, eu quero que você fale para a gente o que é que está faltando, Vânia, porque a gente vê as ações da Prefeitura, inclusive uma campanha bem engraçada, né, trazendo o mosquito e trazendo toda aquela dramatização com os atores, mas parece que não está dando certo. O que é que está acontecendo, Vânia? E como é que a gente faz, como é que a gente deve agir para a gente combater agora, já, essa proliferação da Aedes aegypti?
A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde e dos seus agentes de saúde ambiental, né, que são os profissionais que trabalham na ponta, nós trabalhamos durante o ano inteiro, né, abrimos diversos canais e traçamos diversas estratégias. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa muito da conscientização da população. Isso é fundamental. O agente, ele visita a mesma casa a cada 40 dias. Então, a cada 40 dias é o intervalo que ele tem para retornar àquela casa para fazer as orientações. São orientações simples, mas que os moradores, eles precisam escutar aquelas orientações e executar no intervalo de uma visita para outra. Só assim a gente vai conseguir combater, trabalhando junto.
E aí, vamos lá, vamos repassar essas informações, o que é que a gente faz, o que é que a gente deve observar, aproveitar, né, que a gente está aqui com Vânia, batendo esse papo com a gente. Novamente, Vânia, repete aí para a gente, para ver se a gente aprende.
Então, o mosquito, ele gosta, ele precisa de água, né? A gente está num momento que é o momento das chuvas noturnas, então a gente precisa prestar bastante atenção aos nossos quintais. A gente tem as pancadas de chuva e a gente tem um calor intenso. Então, nesse momento, a gente tem um ciclo biológico muito curto. 8 a 10 dias, no máximo, o mosquito sai do ovo até o mosquito adulto alado, que é esse que faz a transmissão do vírus, né? Então, a gente precisa observar, por exemplo, recipiente de armazenação, reservação de água. A gente sabe que Recife passa por um racionamento e que algumas comunidades precisam acumular água. Precisa acumular água, então, o importante é vedar o recipiente. Aquele recipiente passou muito tempo aberto, precisa lavar o recipiente para encher novamente. Então, precisa lavar as paredes do reservatório. O mosquito vai lá e faz a ovoposição nas paredes do reservatório. Preciso lavar. Pegar uma bucha, lavar as paredes, que é para retirar os ovos. Eu vou enxergar os ovos, Vânia? Não vai. Os ovos são muito pequenos, é impossível enxergar a olho nu. Então, eu não estou enxergando nada, não sei se tem. Vou lá e lavo do mesmo jeito. A mesma coisa é com o recipiente, por exemplo, dos animais. Recipiente de água, de lá do seu cão. Eu só completo a água, Vânia. Não pode só completar a água. Eu preciso lavar o recipiente. Pelo menos uma vez na semana, lavar as paredes do recipiente da água dos animais. Quintais. Precisa se organizar para retirar todo o lixo dos quintais. Ah, mas eu tenho algumas telhas que eu vou utilizar ainda. Vou cobrir as telhas, vou virar as telhas. Se tiver garrafa, vou virar as garrafas. Eu ainda quero aquelas garrafas. Se não quer mais, joga fora. Mas se eu quiser ainda, vou deixar virada, emborcada, de um jeito que ela não acumule água. Uma tampinha de garrafa PET, uma tampinha é suficiente para que se tenha ali um criadouro. Então, a gente tem que imaginar, não interessa o tamanho do recipiente. Acumulou água, vai virar um criadouro. Na minha casa, vai adoecer eu, minha família e os vizinhos.
Pois é, Vânia, aí você falando e eu me lembrando, né, repassando, pet, eu tenho pet em casa, mas esse cuidado, esse daí eu já aprendi, tem que estar lavando, até por uma questão de higienização mesmo para o animal, aquela coisa toda, isso aí eu aprendi. Vou repassar aqui, viu, minha gente, para vocês irem me acompanhando também. As plantas em água, tirei, eliminei, não tenho mais planta em água, é só na terra, né? Agora, tem uma questão que aí lá em casa a gente tem, que são as folhas que caem das plantas, do jasmim, do pé de jambo. Isso pode também virar um depósito de ovos do mosquito?
Vira um criadouro, com certeza. Vira, tudo que possa vir acumular água, vira um criadouro, né? Infelizmente, pode ser. Às vezes as pessoas dizem, mas não é artificial, não é de plástico. Vai virar um criadouro. Acumulou água, a gente precisa entender isso, né? As pessoas questionam muito, mas e se... Gente, a gente precisa entender uma coisa. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Olho para o meu quintal. Qualquer coisa que tiver ali pode vir a acumular água, eu vou ter que eliminar aquilo ali. Ou eu jogo fora, ou eu organizo de uma forma que ele não venha acumular água. Porque se acumular água, vai virar um criadouro. Então, os quintais, mais uma vez, eles precisam ser varridos, né? Se tem um local que ele, pela sua formação mesmo, acumula água, é uma calçada que é mais alta, um batente, pega uma vassoura e varre. Retira toda aquela água.
Esse aí é um cuidado que a gente faz na casa da gente, pede delicadamente, educadamente ao vizinho que faça na sua casa, né? Porque o mosquito, bom, mas não adianta também se a gente for por aí, a gente, né? Cada um tem que ter sua consciência, né?
Isso. A gente trabalha, a gente tem fortalecido as ações educativas, né? Os agentes tem trabalhado de domingo a domingo, né? Isso é uma atividade que a gente tem feito, na realidade, desde 2021, que a gente tem trabalhado em plantões, sempre, de segunda a sexta, a gente tem atividade normal, e nos finais de semana, a gente tem os plantões de finais de semana, né? Onde a gente escolhe aqueles bairros que são bairros prioritários, né? E está fazendo atividade também. Nossas ações educativas aumentaram em 400%. Porque a gente sabe, se a gente não tiver a conscientização da população sozinho, né, o agente não consegue cuidar daquele bairro. Então, a gente precisa que a população trabalhe junto com a gente.
Vânia, e como é que está sendo essa receptividade? As pessoas andam meio assustadas, às vezes não querem abrir a porta. Como é que está sendo essa visitação?
Nós temos um índice de recusa que gira em torno de 5%, né? É um índice baixo, mas quando a gente pensa no número de casas, que é 650 mil de Recife, vira um número muito alto.
Isso!
Eu vou aproveitar esse momento também para conscientizar aqueles moradores que têm casas vazias, né? Casas que estão lá para alugar, para vender. Eles precisam limpar essas casas, precisam tirar os entulhos dessas casas, desses terrenos baldios, né? Porque termina virando um grande criadouro, né? Para o bairro, para a área, né? Então a gente faz um apelo aqui, donos de casas que estão vazias, né? Donos de casas fechadas, de terrenos baldios, desocupados, limpem suas casas e seus quintais para não virar um grande criadouro na nossa cidade.
Eu me lembro que logo no início das campanhas já tinha um produto que se colocava nas caixas d'água. Isso ainda está acontecendo, Vânia?
Isso, nós utilizamos, nós fazemos tanto nas nossas visitas, tanto a orientação de eliminação de criadouro, quanto o tratamento, né? A gente chega em diversas casas e existe ali uma caixa d'água, um tonel, que ele precisa ser tratado com larvicida biológico, né? Totalmente inócuo ao homem, e a gente utiliza esse larvicida em grande escala na cidade.
E esse aumento de casos aí, não só aqui na nossa cidade, no Brasil inteiro, isso assusta, não é, Vânia?
Assusta muito, né? E isso serve de alerta para a gente, né? Estamos vivendo um momento que a gente tem o El Niño, mudanças climáticas, né, que fazem com que a proliferação do mosquito aumente, e a gente precisa fazer a nossa parte.
É, e aí, em relação, levou a picada do mosquito, tem que correr, tem que procurar um posto de saúde, se apareceram os sintomas, né? E ter cuidado, principalmente com crianças, não é?
Isso. É, a gente orienta que, se aparecer sintomas, procurar a unidade de saúde, né? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção também é a hidratação. Hidratação é fundamental, ela salva vidas. Então, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo um momento de muito calor, temperatura muito alta, é importante hidratar, principalmente crianças e idosos, né? Fazer a orientação de hidratação em casa.
É, e aí, eu só tenho visto no dia a dia, recentemente, mais notificações em relação à dengue. Mas as outras, chikungunya, zika, têm aparecido? Vocês têm notado
nós temos
relatos?
Isso, nós temos notificações também, né, de chikungunya, temos poucas notificações de zika, né, mas também uma pequena confirmação. O que tem confirmado mais, de fato, é dengue.
E aí não tem outra história, a prevenção é que é a melhor arma.
Isso, a prevenção é evitar ter criadouro em casa. A gente sabe que 80% dos criadouros estão dentro das nossas casas. Então a gente precisa cuidar da casa da gente. Recebam o agente, escute a orientação dele, né? Aproveite aquele momento que o agente está ali orientando e fazendo junto com você, para no intervalo de uma visita a outra você poder fazer na sua casa.
Muito bem. E aí você falou que os bairros que estão sendo mais, são aqueles que são considerados prioritários. Quais são esses bairros?
A cada 15 dias, na realidade, a gente tem uma mudança de bairros prioritários, né? Porque a gente tem alguns tipos de monitoramento. A gente tem monitoramento por ouvitrampas, que acontece a cada 15 dias. Então, mais ou menos a cada 15 dias, a gente pode estar ali fazendo uma nova lista, né? Elegendo outros bairros prioritários.
Recife é uma cidade de rios, de açudes. Isso aumenta essa incidência?
Não. O Aedes aegypti, ele é um mosquito que se urbanizou bastante. Então, ele prefere os depósitos artificiais. E isso, infelizmente, a nossa cidade tem muito. Né? É por isso que a gente bate na tecla, né, de que o nosso monitoramento diz que 80% dos criadouros de Aedes aegypti estão dentro das casas. Então é lá que a gente deve procurar e deve eliminar.
E ele gosta mesmo da água parada.
Isso, ele gosta da água parada, um pouco mais limpa, né? Mas é um mosquito que se urbanizou e se adapta muito fácil. Então essa coisa de, mas a água estava um pouco suja e eu achei que ali não teria Aedes aegypti. Tem sim. Ele se adapta e fica ali também e faz o criadouro dele.
Então é isso, gente. Está dado o recado. Vânia, que mais que a gente pode falar aqui para os nossos ouvintes?
Tem alguns depósitos que a gente chama bastante atenção, que é recorrente, né, na casa das pessoas. Então, armazenamento de água, né? Toda visita, os nossos agentes entregam telas, né, para estar cobrindo esses reservatórios. Então, cubra seu reservatório. Se não tiver coberto, não tiver uma cobertura adequada, improvise até a chegada do agente, mas não deixe descoberto. As calhas, elas precisam ter a inclinação, mas elas precisam também ser limpas, porque caem folhas na calha. Então, mesmo com a inclinação, elas podem vir acumular água com algumas folhas, né? Aquele recipiente do degelo seco, aquele recipiente atrás da geladeira, é um recipiente preto, ali fica quentinho, poucas pessoas param para olhar, às vezes forma uma lâmina d'água, você tem um criadouro dentro de casa e nem sabe. As plantas, o ideal é que você coloque o vaso sem o pratinho, mas se você fizer muita questão que sua planta tenha um pratinho, coloque areia nesse pratinho.
Isso, já evita.
Exatamente.
Vânia, muito grata.
Eu que agradeço.
Por você passar por aqui para deixar esse recado aqui para os nossos ouvintes. Está dado aí o recado, gente. Aí Beto Guedes já falasse na música dele. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Vamos fazer a nossa parte.
Podcast Folha PE. Entrevista.